Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Vamos então iniciando o nosso Gabriela Esportiva. Para você, uma ótima noite, ótima sexta-feira. Hoje, dia 12 de janeiro de 2024. Que bom que você está aí na sintonia, viu? E a partir de agora, Gabriela Esportiva para você, aqui pela rádio que faz a sua trilha sonora, Gabriela FM, até às 7 da noite. Muitas informações das principais modalidades do mundo dos esportes. É isso aí. Abraço para você que está em casa, você que está saindo do trabalho, vai trabalhar até mais tarde, você que está nas ruas, nas estradas, obrigado pela carona, viu? Não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Juntamente com a nossa bancada topíssima nesta sexta-feira, dá boa noite a Monique Ribeiro, boa noite Monique.
Boa noite, Marcos. Boa noite a todos os colegas aqui presentes e também aos ouvintes, né? Hoje vamos trazer aí muitas informações do nosso esporte, do futebol. Vamos falar do Campeonato Baiano, que já estreia agora no final de semana. Isso. Tem jogo aqui em Ilhéus, do Itabuna e Atlético de Alagoinhas, né? E vamos falar, trazer os detalhes aí desse jogaço. Vamos falar também que já tem a definição do estádio para a competição, a Super Copa do Brasil, vai ser o clássico aí paulista, né? Palmeiras e São Paulo, já tem local definido, viu?
Ok, Monique, vamos dar uma boa noite também ao nosso Fred Menezes, o Fredão. Boa noite, Fred.
Boa noite, Marcão. Boa noite, a mesa aí, Marcelinho, Monique, Zé Maria, e boa noite aos ouvintes aí da Gabriela Esportiva.
É isso aí, boa noite também ao presidente campeão Zé Maria, seja bem-vindo nessa sexta, Zé.
Boa noite, Marcos Bezerra, boa noite, Mauricinho, seja bem-vindo, boa noite a Monique, boa noite a Fred. Marcos, claro que a expectativa é a bola rolando domingo pela primeira rodada desse Campeonato Baiano. A gente lembra que é uma competição que não tem jogos de ida e de volta, portanto é uma competição só de 9 rodadas, e quem se classificar, as 4 melhores equipes vão estar disputando as semifinais do Campeonato Baiano. 2 serão rebaixadas, né? E 4 vão encerrar as atividades, porque já pensou, você começa uma competição em 14 de janeiro e encerra os trabalhos no dia 3 de março, né? Seria uma coisa muito ruim. Portanto, é um Campeonato Baiano em que os clubes que vão representar o sul da Bahia precisam, né, ter intensidade para construir um calendário melhor no ano que vem.
É isso aí. E a gente dá uma boa noite também, ele que está estreando hoje no Gabriela Esportiva, o Maurício Madureira, mais conhecido por Mauricinho ou M10. Boa noite, Maurício.
Boa noite, Marcos. Quero saudar a mesa também. Dizer que estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Fred. Obrigado, Zé. Obrigado, Monique. E dizer que a gente está, né, aqui para falar também do futebol, do futsal do nosso país e da nossa região.
Pronto, a gente começa então o Gabriela Esportiva desta sexta, Mauricinho, com você mesmo aí.
Então pronto.
Você que é ligado ao esporte há muito tempo, desde novo, né? Fala um pouco aí da sua trajetória no esporte, no futebol.
Eu comecei muito cedo, né, com o professor Bel na PSEF. Tinha apenas 6 anos quando tive a oportunidade de ser aluno dele. Passei por diversas escolinhas aqui na cidade. Me tornei jogador profissional com 19 anos, lá no Rio de Janeiro.
Jogando como atacante?
Como atacante de beirada, né? Tive a oportunidade de ser atleta do Colo-Colo, aqui na cidade. O presidente Zé me liberou para que eu pudesse jogar uma vez no Rio Branco e Americano, em São Paulo. Agradeço aqui pela oportunidade que foi me dada. E encerrei muito jovem, com 22 anos. O último clube foi o Vitória da Conquista. Mas eu fico feliz de ter reiniciado, recomeçado a a vida, né, profissional.
Encerrou por quê, Mauricinho? O pessoal quer saber.
Justamente o que Zé falou aí. É. O campeonato baiano, ele é muito curto. Então a gente tinha calendário, às vezes, de 4 meses, né, Zé? E aí você fica depois, vai fazer o quê?
Sim.
Então, ele deu, ele tomou uma das decisões mais importantes da vida dele. Ele deu prioridade aos estudos dele, entendeu?
É isso. E depois aí do futebol, você começou a se dedicar ao futebol, não
é
isso?
É, aí tornou a minha paixão. Uhum. Né? Eu pude ingressar na educação física, na UESC, em 2013. Em 2014 conheci o futebol e até hoje, né, vou completar 10 anos nessa modalidade. Tem uma escolinha também, né? Vai fazer 7 anos.
Lá na Zona Sul ainda.
E hoje a cidade, ela deu um boom, né? São mais de 40 quadras públicas. Sim. Na cidade. Né? Temos mais de 500 praticantes ativos, né? Temos atletas profissionais. Uhum. Então, e amanhã a gente tem um encontro master. Já eu falo mais aí sobre o encontro master.
Aí é o futebol que engoliu o vôlei de praia, né, Fredão? Que era muito popular, né? Jogava mais, mas você vê pouco hoje.
É, você vê, aconteceu a mesma coisa com o beach tênis em relação ao tênis. Mauricinho, eu queria, muito feliz com o convite de você, depois de te conhecer melhor aí, passar só isso, uma informação para você. Eu sou irmão de Charinho.
Ah,
o Charinho jogou muito beach, muito futebol aqui.
Primeiros a me ensinar.
Ele também... formou em educação física, ele primeiro formou na agronomia e depois resolveu estudar novamente, e aí formou em educação física e começou a se afastar um pouco do futebol, que era uma coisa que ele sempre gostou muito de praticar, né? Tem outro irmão meu também que jogava salão aqui na seleção de Léos, Binho, e Charinho devagarzinho ele foi mudando do tênis para o beach tênis, e está muito satisfeito por conta do crescimento do esporte. E eu acredito que o futebol tem muito a ver com isso, né? Então, os atletas de futebol começam a jogar o futebol brincando, que é uma brincadeira.
Acontece dessa forma.
E aí começa a se distrair, porque tem que ter talento para, né, você matar bola e cabecear e atacar. E aí você vai crescendo, começa a participar de torneios, competições, e aí a motivação acontece, e isso tem acontecido bastante também com o beach tênis, hein? Nota isso, gente que jogava frescobol na praia, voleibol e tênis, abandonando alguns desses esportes por conta da competição, né? E da evolução do esporte. Então você se motiva por conta do colega jogar, da família jogar. Sim. A mulher e os amigos e por aí vai.
Acaba
então,
abraçando todo mundo, né?
Muito contente com sua participação aqui, boa sorte e tamo junto aí, com certeza.
Obrigado, Fred. Muito obrigado, Fred. Você foi muito feliz no que disse quando falou dos atletas, né, que jogaram futebol e hoje estão na modalidade por prazer. Mas aí acabam conhecendo a competição. E aquilo vai virando motivação, então vira uma rotina, né? Um exercício físico regular e acaba treinando e aí se apaixonam de vez pela modalidade.
Exatamente, com certeza.
É isso aí. Monique Ribeiro, traga aí onde vai ser disputada essa final da Supercopa do Brasil.
Olha só, Marcão, foi definido hoje, né, pela CBF, a final, né, da Supercopa do Brasil entre São Paulo e Palmeiras vai ser no Estádio Mineirão, né? Vai ser no dia 4 de fevereiro, às 16 horas. Então, a torcida estava nessa expectativa, né? Para saber onde que ia ser esse duelo. E agora está definido aí para o dia 4 de fevereiro, né? Antes aí do carnaval, vai dar para o torcedor comemorar muito, né? Ou o palmeirense ou o São Paulino.
As negociações para acontecer no Maracanã não deram certo.
Isso.
E aí ficou para o Mineirão, né, Monique?
O desejo do São Paulo era levar, né, para o Morumbi, mas também não conseguiu. E agora ficou definido no Mineirão, campo neutro aí, para o clássico paulista, né?
Ok, tem mais informações.
Em São Paulo, não poderia ter essa... Porque em São Paulo não se permite mais a legislação, questão de segurança, duas torcidas no estádio, né? Portanto, tinha que ser fora do estado de São Paulo. Mineirão vai ter espaço para agregar torcedores do São Paulo e torcedores do
Palmeiras,
do Palmeiras,
né?
Também. Então, foi a melhor Mineirão, solução pelo tamanho do Mineirão.
Grande arena, o Mineirão, né? Vai comportar muito bem.
Vamos lembrar também que daqui a pouquinho o Júlio César vai trazer informações sobre esse treino do Itabuna, lá no Mário Pessoa, né, Zé Maria?
Está acontecendo nesse momento, que é o horário do jogo de domingo. Domingo, 18h30, a gente precisa estar lembrando isso ao torcedor, não é um fato comum, mas enfim, é a televisão quem está determinando a grade do Campeonato Baiano. Portanto, daqui a pouquinho, o Itabuna tem novidades, o Itabuna reforçou a equipe, está chegando duas peças, a gente lembra que o Itabuna agora
tem... Na verdade, hoje o Itabuna divulgou aí oito atletas que chegaram hoje no Azulino, viu? Um pacotão de reforços.
O Itabuna, diferente dos outros clubes que disputam o Campeonato Baiano, está com fôlego novo, né? R$ 750 mil a sua participação no primeiro jogo da Copa do Brasil. Então, tem calendário, o calendário pode avançar, tem que reforçar mesmo, a gente entende que o caminho é esse.
Se passar de fase, ganha muito mais, o Itabuna na Copa
ganha
do Brasil.
Mais 750, viu, Marcos?
Foi destaque no Jornal Hoje, da Rede Globo, né? Pela primeira participação na história do Itabuna na Copa do Brasil. Pois bem, falar agora de Campeonato Baiano ainda, né? De contratações, porque o Jacobina anunciou na manhã de ontem a contratação do zagueiro João Paulo. O Jegue da Chapada volta a disputar a Série A do Campeonato Baiano. João Paulo, 35 anos, começou nas divisões de base do Palmeiras, defendeu o Osasco, Aldax e Santo André na temporada passada. Ele acumula experiências em diversos clubes do futebol brasileiro, como Ipatinga, Red Bull Bragantino, Mojimirim, Oeste, Gama, América de Natal, Salgueiro, Retrô de Pernambuco, Juventus de São Paulo, Boa Esporte de Minas, entre outros. Além disso, também atuou no exterior, em países como Portugal, China, Azerbaijão, Romênia, México e Grécia. O Jacobina faz o jogo de abertura do Baianão contra o Bahia de Feira. A partida está marcada para domingo, também dia 14, às 4 da tarde, na Arena Cajueiro, a primeira rodada aí do Baianão. Zé Maria.
Experiência aí, passagem tem, né? Agora vamos ver se vai encaixar no elenco, né?
Sim. Não deixa de ser um bom reforço. Jacobina, que já tem na primeira rodada um grau de dificuldade muito grande. Pela experiência que a gente tem no mercado do futebol profissional, do Campeonato Baiano, vejo o Bahia de Feira, né? Não só porque vai jogar em casa e seu campo é um gramado sintético, que faz muita diferença em relação ao gramado, a grama natural, mas o Bahia de Feira é um clube de maior investimento, para mim favorito a vencer a abertura desse Campeonato Baiano, que acontece lá na Arena Cajueiro, domingo, né? Às 16h.
Ok. Olha, mais uma contratação aqui, atenta ao mercado. A diretoria do Vitória segue em busca de reforços para o elenco deste ano. A bola da vez é o atacante Alejandro, do Red Bull Bragantino. A informação foi divulgada pelo ex-jogador Preto Casagrande e confirmada pela reportagem do jornal A Tarde. Então, natural de Lavras, Minas Gerais, Alejandro tem 24 anos, foi formado na base do Atlético Mineiro, se profissionalizou em 2018. Por lá, disputou 41 jogos e fez 13 gols. Então, mais uma possível contratação do Vitória, se reforçando aí para esse campeonato, essa temporada. Mais informações aí, Monique?
Vamos aproveitar, Marcos, e já trazer, né, a tabela aí do Baianão, a estreia aí, a primeira rodada aí, vamos trazer aí para os colegas poderem comentar também, trazer para o torcedor aí a expectativa, né, dessas partidas aí. Sim. Serão 5 partidas, né, da primeira rodada. Bahia de Feira e Jacobina no domingo, dia 14, às 16 horas. Itabuna e Atlético de Alagoinhas no domingo também, às 18h30. Barcelona de Ilhéus e Juazeirense, já na outra semana, 17 de janeiro, na quarta-feira, às 17 horas. E também a Jacuipense e Vitória, 17 de janeiro, 19h15. E finalizando com Bahia e Jequié, às 21h30. Essa é a primeira rodada do Campeonato Baiano 2024.
Rodada que começa no domingo e termina na quarta-feira, entendeu? Não, muito diferente de outras épocas que os 5 jogos aconteciam todos no mesmo dia, portanto, é uma tabela dirigível, né? Isso quem determina agora são os tempos da TV, é a TV quem determina esses jogos, né? E horários também, horários até inusitados, né? Porque de repente para o torcedor do Itabuna, né? Se deslocar para ver é um jogo em Ilhéus às 18h30, não há sentido. Ainda mais num estádio como o Mário Pessoa, que a gente sabe que existe uma carência, né, na questão da iluminação. Não é a iluminação que a gente gostaria de ter. Mas enfim.
E também é um problema não só de iluminação no Mário Pessoa, mas em vários estádios pelo interior da Bahia. Então é algo que parece que eles não raciocinam, não analisam, não pensam antes de finalizar aí essa tabela.
E a gente não pode deixar de falar nesse assunto, felizmente, que é uma forma de cobrar as autoridades que melhorem isso. O Mauricinho mesmo, que acabou de jogar lá um amistoso, né? Amadoramente, mas ele sentiu como jogador, inclusive, que atrapalha até o profissional atleta, né, Marcos?
Realmente, Marcos, no final do ano passado, nós fizemos um jogo valendo pelo Campeonato Amador Municipal, que infelizmente, quero ressaltar aqui, é de 2022 e não teve término. Então a gente vai jogar dia 20 agora, valendo vaga para semifinal do Campeonato de 2022.
Então,
a gente vai falar disso aqui, eu também estou bastante chateado.
É o campeonato amador da cidade?
Isso.
Nossa, mãe do céu.
Então a gente vai jogar dia 20, valendo vaga para semifinal, porque ano passado não terminou. Não teve calendário para o estádio, então os atletas amadores...
O campeonato de 2024 deve terminar na Copa de 2026.
É triste. É, eu que rodo, né, bastante as cidades aqui, circunvizinhas, jogando campeonato amador. Quase são poucos os atletas que querem vir jogar o municipal de Ilhéus. Em razão desse calendário desajustado.
E sobre a iluminação?
E a iluminação. No jogo que a gente fez, no final do jogo ficou praticamente impraticável o futebol. Principalmente a área do goleiro. Nosso goleiro teve muita dificuldade, as bolas que foram alçadas. E eu não vi, né, uma melhora nas instalações, então acredito que vai ter dificuldade aí. Então, apesar do jogo, né, ser transmitido, às vezes na televisão a gente consegue ter uma imagem, mas quem está no campo vai sofrer bastante, pode ter certeza disso.
Achávamos que era só o torcedor nas arquibancadas, né, que teria essa dificuldade, mas o jogador também. Né?
Pela televisão, Marcos, existe um recurso, né, em que a televisão melhora sensivelmente a qualidade da iluminação. Mas no estádio...
O atleta vai sofrer.
Principalmente os goleiros, né?
Muito. Bolas que forem alçadas à área, né? Vai gerar muita dificuldade.
A TV posiciona as câmeras nos locais adequados, né? Mas o jogador tem que correr o campo, né? Infelizmente. Olha, em reta final da primeira semana da pré-temporada lá em Manchester, na Inglaterra, o Bahia tem tentado aproveitar ao máximo a experiência e se preparar para as competições de 2024 fora do Brasil. É o que garante Rogério Ceni. Hoje o treinador concedeu a primeira entrevista do ano e falou sobre a oportunidade de integração com o Manchester City, promovida pelo Grupo City. A conversa aconteceu na sala de imprensa do CT do clube inglês, logo após a conferência pré-jogo de Pep Guardiola. E o Rogério falou: "Para mim é um prazer enorme estar aqui, tem sido uma experiência fantástica, não só profissional, mas de cunho social, uma interação. A gente agradece a receptividade que vem tendo aqui desde o grupo principal do Siri até todas as pessoas que nos atendem. É uma experiência única para os atletas, muitos nunca haviam saído do Brasil, e ter a primeira oportunidade na Inglaterra em um CT como esse, com jogadores que acabaram de chegar um campeonato mundial, é algo que vai ficar para sempre na memória deles. Vivemos esses primeiros dias e temos mais uma semana até finalizar essa pré-temporada. Vamos tentar aproveitar ao máximo", iniciou o treinador. Ceni falou também com jornalistas brasileiros e ingleses que estavam no local. Guardiola foi questionado sobre a presença do Bahia na cidade. Ele aproveitou para elogiar Rogério Ceni, a quem se referiu como uma lenda. O treinador brasileiro retribuiu o elogio e afirmou que, à medida que o esquadrão elevar o nível técnico do elenco, conseguirá implementar no clube baiano similaridades ao estilo do jogo de Guardiola. E o Ceni está muito aí otimista e projeta o melhor ano do Bahia na Série A. Muita expectativa, né? E a gente não para não, vamos ao intervalo comercial aqui no nosso Gabriela Esportiva. Voltamos já já com muito mais informações para você que está na sintonia nesta sexta-feira. Não sai daí não.
Gabriela Esportiva. Show! Show de bola! O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
retornando com o nosso Gabriela Esportiva nessa sexta-feira, agora 6h38, né? Antes de a gente voltar ao assunto futebol, vamos falar um pouco de voleibol. Fred Menezes tem informações aí sobre a Superliga, né, Fredão?
Superliga do Brasil, teve um jogo espetacular, Cruzeiro e São José. Cruzeiro em primeiro lugar e São José em terceiro, uma partida muito difícil, finalizando com 5-7, 3-2 para o São José, que passou na pontuação para o primeiro colocado do campeonato, né, da Superliga.
Masculina, né?
Masculina. Assim, o Wallace, que é um jogador, ex da seleção brasileira, né? Que já se foi afastado um tempo e pediu aposentadoria, retornou e fez uma partida muito boa, mas no final, na última bola, ele foi bloqueado por Douglas Souza, que é um jogador também que jogou na seleção na última Olimpíada, teve um problema de disciplina por conta de estar muito ligado às redes sociais. Se afastou, foi convidado por Bernardinho para voltar agora na seleção e também não está pretendendo voltar. E o oposto, Felipe Roque, também detonou no São José. Hoje o São José está na primeira colocação, o Cruzeiro com 27 pontos está na segunda colocação, São José com 28, Minas em terceiro, SESI, São Paulo em quarto, Vôlei Guarulhos em quinto. Uma notícia também bacana aí também é que Leal, o cubano, de 35 Leal. Anos, que também é a seleção brasileira, joga no Piacenza, na Itália, ele junto com Lucarelli. Lucarelli provavelmente vai permanecer no clube, que está em terceiro colocado do campeonato italiano, mas Leal deve retornar e provavelmente deve retornar para o Cruzeiro, por conta de ter feito quase sua carreira toda aqui no Brasil, no Cruzeiro, né? E deve ser substituído por um americano, Torre De Falco, que é um jogador também espetacular da seleção americana. E a gente espera, né, com um voleibol masculino já classificado para as Olimpíadas, que os erros do ano passado nos treinamentos, que houve muita falha, foi um ano muito ruim, que esse ano o Brasil se prepare melhor para fazer uma boa Olimpíada aí.
É isso aí. E a gente não para não, 6h40, vamos dar uma boa noite a ele que chegou aqui, que estava colhendo informações do treinamento do Itabuna Esporte Clube no estádio Mário Pessoa, o Júlio César. Boa noite, Júlio.
Boa noite para você, Marcão, boa noite a todos aqui na bancada. Estávamos lá no estádio Mário Pessoa acompanhando o treino do Barcelona, que treinou primeiro. E o Itabuna chegou agora há pouco para iniciar os seus trabalhos. Trabalho esse que o treinador vai definir, né, o time que poderá estrear domingo diante aí do time do Atlético, o bicampeão baiano do interior.
Então o Itabuna, inclusive, já vai se habituar com a iluminação do estádio.
Também, né? Também. Esse que é o grande problema, a iluminação. Porque o gramado tá bom, mas a iluminação, ela tá horrível. Os goleiros reclamaram demais o ano passado, né? O Coronel Diniz, que é a pessoa responsável pelas vistorias nos estádios, ele pediu para que fosse tirado os refletores de cima da laje da arquibancada coberta, fosse distribuído nas quatro torres, não fizeram, né? Ele deu duas opções: ou fazia um elevado para poder tirar o refletor de cima da laje e deixar ele um pouco mais alto para poder focar mais pro gramado, ou distribuir os 10 refletores nas quatro torres. Ficariam 3-3 do lado da arquibancada coberta e 2-2 do lado da geral, mas não fizeram nenhum nem outro. Eu sei que o Itabuna vai estrear 18h30, né? E os refletores estão do mesmo jeito, a iluminação está do mesmo jeito, você pode ter certeza que no final da partida vai ter aí gente reclamando, porque a iluminação, ela encandeia tanto o torcedor como também o jogador dentro de campo.
Eu acho, Júlio, tenho certeza que foi falha técnica, mal dimensionado esses refletores aí, porque se colocaram a meio pau como tá, né, nos postes, é porque não tem capacidade de iluminar lá de cima do topo. Aí improvisaram ali na cobertura também da arquibancada principal, né?
Segundo especialistas, né, são lâmpadas de LED.
E por que não põe lá na ponta?
E lâmpadas de uma potência de 2.000 agora. estão mal focados.
Deveriam ser mais potentes para iluminar lá da ponta.
Os refletores, eles deveriam estar focados para o gramado. Eles estão focados em linha reta. Então ele está passando por cima do gramado, está indo bater lá na arquibancada.
É, se colocaram meio poste é porque lá de cima não ilumina adequadamente.
Não, mas a questão ali do meio poste é porque aquelas torres, por ser muito antigas, tem...
Eles acham que não tem...
Não, tem torres daquela ali que está rachada em cima.
Tem que
então,
trocar. Tem que
teve
trocar.
Que baixar a estrutura da iluminação por conta disso. E aí para não ficar um... diferente do outro, botaram tudo igual.
Ah, é uma boa, né? Desculpa, né?
Mas, segundo os técnicos da iluminação, inclusive eu acompanhei tudo aquilo de perto o ano passado, é uma iluminação boa, Maurício. Lâmpadas de LED, lâmpadas potentes, porém estão mal focadas.
Não, como você disse, a gente falou aqui mais cedo, eu tive a vivência no passado, e realmente.
Por exemplo, já para acostumar.
Esse problema, Júlio, Mauricinho já sentiu desde o ano passado. O campeonato vai começar domingo, tá a mesma coisa, rapaz, inacreditável isso.
É difícil, né? E o atleta, como você falou, ao término do jogo eles vão falar sobre...
Não, o próprio goleiro do Barcelona hoje, que o ano passado era goleiro do Itabuna, Thiago Paz, foi um dos goleiros que andou reclamando. O goleiro da Juazeirense também reclamou, o goleiro da Jacobinense reclamou. Então, do campeonato do ano passado. Aí o Coronel Diniz pegou essas reclamações e falou, não, vocês têm que fazer algo, mas não fizeram. A iluminação continuou do mesmo jeito.
Então, tem que trocar aqueles postes, se realmente o problema forem os postes, que não suportam mais os refletores lá no alto, o peso, na ponta, né? Tem que trocar, né? Pois bem, e a gente fala mais aqui, Júlio, você entrevistou alguém por lá, fala aí.
Bom, a gente bateu um papo aí com o jogador Wesley, ele que é cara nova no time do Barcelona. O Barcelona que treinou hoje é sobre o comando do técnico Betinho, mais uma vez sendo um trabalho de campo. O Betinho que já começa a arrumar o seu time, que vai entrar em campo na próxima quarta-feira. E hoje ele escalou o seu time com o Thiago Passos no gol, na lateral direita Hugo Moura. No setor de defesa, o Jadson ao lado do Jax, que já retornou de contusão e treinou bem hoje. O Lucas na lateral esquerda. No meio campo, Ramires, Adrian, Alan Mineiro e Natan. Na frente, o Dionas e o Cezinha, que também já voltou, foi liberado pelo departamento médico. Entrou no lugar do Tony, treinou bem, não sentiu nada. Então esse foi o time considerado titular do técnico Betinho. No departamento médico do Barcelona só tem o Sani, que inclusive hoje, pela tarde, o supervisor Flávio Medrado se deslocou até a cidade de Itabuna para levar o jogador para fazer um exame de ressonância lá na cidade de Itabuna para ver qual a gravidade da lesão aí do atleta. Mas a gente bateu um papo com o Wesley, cara nova, zagueiro, tá vindo do futebol japonês. Vamos ouvir aí a matéria. Programa Gabriel Esportivo, agora eu vou bater um papo com o Wesley, cara nova no time do Barcelona, que chegou aí para o campeonato 2024. Como foi que pintou a vinda do Wesley aí para o time do Barcelona, Wesley?
Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu cheguei aqui através de indicação para o Amando. Ele me entrou em contato, fez esse convite. Eu de prontamente já aceitei, porque conheço a história do Barcelona, conheço a estrutura, sei como aqui é organizado. E vim com muita vontade para poder ajudar essa equipe a chegar nos objetivos.
Qual a posição do Wesley e quantos anos o Wesley tem hoje?
Minha posição é zagueiro, mas eu posso jogar como volante, como lateral direito também. E eu tenho 31 anos.
Tá vindo de que time, Wesley?
Eu venho do Japão, estava jogando no Kagoshima United FC. Depois de 10 temporadas, estou retornando à minha terra natal e estou muito feliz de estar podendo conviver novamente com os baianos.
Como é que se comporta aí o zagueiro Wesley dentro de campo?
Bom, minha postura dentro de campo é sempre de ajudar meus companheiros com orientação, com liderança, força, tanto no cabeceio ofensivo como defensivo. E procurar ser um líder ali até para que eles possam ter segurança de fazer o jogo deles do meio para frente.
Você é novato no grupo, mas já deu para sentir o clima, né, de vocês jogadores. Como é que está esse ambiente do Barcelona para essa estreia na próxima quarta-feira?
O ambiente está muito bom. Eu cheguei depois, não tive dificuldade nenhuma de me adaptar ao elenco. Todos me receberam com muita felicidade, com muita amizade. E isso vai ser o diferencial da nossa equipe. Acho que a nossa união vai prevalecer nos jogos que vamos precisar, que vai ter situação difícil, que todos vão ter que se unir para poder vencer.
Boa sorte, Wesley, para você na sua chegada ao Barcelona, que você consiga colocar o melhor do seu futebol em prática e ajudar o Barcelona a conquistar os objetivos.
Sim. Eu que agradeço pela oportunidade e espero que toda a cidade de Ilhéus esteja nos apoiando e que no final todos nós saímos felizes. Que Deus nos abençoe.
Boa sorte.
Obrigado.
Isso aí, Júlio César conversou com o Wesley, né, Júlio?
É verdade, jogador que está vindo do futebol japonês, tem uma certa qualidade. Eu acho que o Jax e o Jadson tem que ficar de orelha em pé, porque o Wesley tem qualidade e se bobearem aí ele pode conquistar uma camisa de titular, viu?
Entrevistou mais alguém lá, Júlio? Não.
Batemos um papo com o experiente Jucimar. Jucimar, que já atuou no Colo-Colo, camisa 10. Foi campeão no Itabuna em 2021 da Série B. E retornou ao Itabuna agora para jogar a Série A de 2024. Vamos ouvir a matéria com o jogador experiente Jucimar, 35 anos. Vai defender o Itabuna aí no Baianão. Programa Gabriela Esportiva vai bater um papo com o Jucimar, jogador experiente, foi campeão na segunda divisão com o time do Itabuna, está retornando agora para a Série A 2024. Saber do Jucimar como é que está o clima do time do Itabuna a menos de 72 horas para a estreia no Campeonato Baiano 2024. Jucimar, boa noite, Gabriela Esportiva.
Boa noite, né? A expectativa é a melhor possível, né? A gente sabe da dificuldade que é o Baianão. Né? Mas a gente está bem tranquilo, a gente está trabalhando forte aí, fizemos uma boa pré-temporada. Né? Agora a expectativa é que comece logo. A gente quer começar logo, a gente parar de treinar muito, quem está treinando demais. Né? Brincadeiras à parte, mas nosso time está bem focado, está bem na expectativa de fazer uma boa competição.
Jucimar, o que você pode dizer para o torcedor do Itabuna em relação a esse grupo de jogadores que, a partir do próximo domingo, vão defender as cores do Itabuna?
O que eu posso falar é o seguinte, que a diretoria fez contratações pontuais, né? Todo jogador que está aí, tudo tem um aval da diretoria, todo jogador que a diretoria já vinha analisando. Então, tenho certeza que fizemos um elenco forte, um elenco competitivo. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer uma boa competição.
Como é que se encontra o Jucimar aí para esse jogo de estreia? A gente sabe que tecnicamente dispensa comentários, né? Agora, fisicamente, como é que se encontra você, Jucimar, para esse jogo de estreia?
Olha, infelizmente eu tive um pequeno desconforto no adutor na segunda-feira, né? Fiquei 3 dias parado, né? Tô voltando hoje a treinar, mas fiz a pré-temporada toda, então fisicamente eu tô bem. Eu acho que esses 3 dias que eu fiquei de fora não vai mudar a minha condicionamento físico. Mas agora é ver o que o professor vai optar. Se ele precisar de mim, eu vou estar pronto para ajudar. Se precisar em algum outro momento também, vou estar pronto. Agora é só aguardar.
Boa sorte para você e para todo o time do Itabuna para esse jogo de estreia contra o Atlético no próximo domingo aqui no Estádio Mário Pessoa.
Valeu, obrigado.
É isso aí. O Júlio César também entrevistando o Jucimar do Itabuna Esporte Clube. Agora faltando 9 para as 7.
Gabriela Esportiva.
A gente segue aqui com o nosso Gabriela Esportiva. Vamos conversar com Maurício Madureiro, Mauricinho, né? Qual a competição aí, Mauricinho, que tá pertinho aí?
Esse final de semana, Marcos, a gente tem lá no CTM10 o Encontro Master Bahia Sul, que é realizado todo verão. A galera do Master é a galera que tem mais de 40 anos de idade, né? Eles se encontram, então vamos receber aqui 12 cidades, 3 estados diferentes, vem
legal,
de outros estados.
Premiação.
Não tem premiação, eles fazem de uma forma de se reunir. Sim. Né? É uma categoria que não visa mais o lucro, né? A competição, mas sim
a confraternização.
E eles fazem questão de estar em Ilhéus por ser uma cidade, né, turística, bonita. Então, Um abraço pra galera do Master, Bahia Sul. E vou estar lá domingo.
Domingo
a partir das 8 da manhã.
8 da manhã.
Com grandes partidas, né? E a gente tem que agradecer a eles, que foram os pioneiros. Sim. A gente está vivendo isso no futebol, né? Por causa deles que ralaram lá 30 anos atrás.
Fala o nome aí de alguns destaques aí.
Aí a gente tem como destaque o Luizinho, que ele é ilhense, mas mora em Brasília. Cezinha, que é ilhense, mas hoje mora em Itapitanga. Rony, que é o grande presidente, né? Fernando, também que é ilhense, é muito forte. Marquinhos também, que é um dos pioneiros. Charinho, que era pra estar nessa geração, mas Charinho hoje tá no Beach Tênis, né? Mas é uma galera muito boa.
Ok. E a gente segue adiante, Monique, tem mais informações aí?
Vamos falar de Copa São Paulo de Futebol Júnior, que o único representante da Bahia é o Vitória. Vai enfrentar amanhã o Vasco da Gama, amanhã sabadão, às 15 horas, Vasco da Gama e o Vitória pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. E Zé Maria, qual a expectativa aí para do time do Vitória, né, nessa copinha aí? O Vitória, que é o único representante aqui do estado.
Eu acho que o Vasco é favorito, né? A gente percebeu que os clubes baianos, né, Bahia e Vitória, que eram referências em divisão de base, perderam intensidade, né, nos últimos anos. Portanto, a gente já percebe. O Bahia, que foi a única equipe até hoje que chegou numa final representando o Nordeste na Copinha, já foi eliminado precocemente, né? E entendo que, claro que o jogo, como diz Fredão, né, o jogo é jogado. Mas vejo que o Vasco tem uma base mais qualificada. O Vasco, portanto, na minha opinião, é favorito. Mas vamos ver, vamos aguardar isso. Como Marinho Santos é um ferrenho torcedor do Vitória, né? Vamos dar esperança também, quem sabe, né? Não sou contra o Vitória, só estou preocupado com o Vitória, porque as contratações que o Vitória anunciou nas últimas horas, entendeu? São contratações que me deixaram preocupados, porque o time fez uma campanha, né, maravilhosa no campeonato da Série B. Aí anunciou Luan, jogador de 30 anos de idade. Esse jogador, gente, já chegou a ser considerado o rei da América quando foi campeão com o Grêmio. Mas depois a qualidade do futebol dele sumiu, desapareceu, né? As últimas participações de Luan como atleta profissional foram abaixo da crítica, entendeu? No próprio Corinthians, né? A passagem pelo Santos. E de repente voltou para o Grêmio, não deu resultado absolutamente nenhum. E o Vitória está anunciando o Luan, que chegou a ganhar no Corinthians, Marcos, R$800 mil por mês. E nesse retorno, no final do ano passado, para o time do Grêmio, voltou com um salário de apenas R$50 mil. Porque...
Nossa, que queda, hein?
Que queda, né? A queda salarial reflete. Já sinaliza, né? A queda técnica do Luan. Então, no meu entendimento, as outras contratações eu gostei. Everaldo, todo mundo conhece, do América Mineiro, 29 anos, atacante. Eu gosto do futebol de Everaldo, acho que Everaldo vai ajudar o Vitória. E gostei também muito do Daniel. Esse quem pode falar é Marcos, né? Daniel tem 28 anos, meia, né? Estava no Fluminense com passagens pelo Bahia.
O
Danielzinho. Esse também, eu gostei. Agora, sinceramente, fiquei preocupado com esse Luan, porque o Vitória tem problemas seríssimos, entendeu? Financeiros, né? Então, o Vitória vai contratar um jogador, entendeu? Que não vai lhe dar retorno, não vai ter rendimento técnico dentro de campo. Tomara que ele surpreenda e que ele faça diferente, né? Porque a passagem dele foi lamentável, jogando no Santos e principalmente no Corinthians, entendeu? Com pouca participação.
Ok. Falar um pouco aqui da Copinha, né? De futebol júnior. Essa segunda fase já temos classificados para a terceira fase. Tivemos aí o Tanabi jogando com o Atlético Paranaense, né? empataram em 1-1 no tempo normal. E aí, nos pênaltis, 4-1 para o Atlético Paranaense, Mauricinho.
E voltando, né, ao assunto da Copinha, parabenizar o atleta Lucas Amorim, que é da cidade de Ilhéus, e acabou de se classificar pelo Coimbra.
Pelo Coimbra.
Primeira participação do Coimbra na Copa São Paulo, e agora eles acabaram de eliminar aqui, acabei de
jogando contra o Figueirense.
Perfeito,
Marcos. Empataram em 1-1 e nos pênaltis o Coimbra venceu por 3-2.
E eles foram para a terceira fase. Parabéns, Luquinhas.
Parabéns ao Luquinhas de Ilhéus. Também tivemos aí a Chapecoense, jogando, né, enfrentando o time do Tiradentes do Piauí, empataram em 4-4 no tempo normal e o Tiradentes venceu nos pênaltis por 5-4. Também o Corinthians passou para a terceira fase da Copinha, vencendo o Guarani por 2-1. O Fortaleza, enfrentando o Internacional, aplicou um 4-0 e passou com folga, né, para a terceira fase da Copinha. Isso é importante, que revela como é que tá, que estão as bases dos clubes nessa Copinha. O Fluminense enfrentou o Ituano hoje também e perdeu por 3-2. O Ituano avançou aí para a terceira fase da Copinha. Tivemos ainda o Capital do Distrito Federal vencendo por 4-0 o Capivariano, também avançando. O Desportivo Brasil empatou em 2-2 com o América Mineiro, mas o América Mineiro nos pênaltis venceu por 5-3. Esses os resultados aí da Copinha hoje, com classificados já para a terceira fase. E a esperar os outros jogos que acontecem, inclusive amanhã, como a Monique falou, Vasco e Vitória. Mais informações aí? Diga aí, Júlio.
Vamos trazer aqui, Marcos, para os ouvintes do Gabriela Esportiva, tem gente que fica ligado querendo saber quem vai soprar o apito aqui domingo e na quarta. Que a galera quer saber quem vai soprar o apito. Bom, no jogo do Bahia de Feira, eu vou trazer só o árbitro, para não tomar muito tempo. No jogo Bahia de Feira e Jacobina, nós vamos ter como árbitro central Bruno Pereira Vasconcelos, ele que é árbitro CBF e da cidade de Madre de Deus. Para o jogo Itabuna e Atlético de Alagoinhas, aqui em Ilhéus, o árbitro é o Jefferson Silva Andrade, ele também é árbitro CBF e é de Salvador. Para o jogo Barcelona, que é na próxima quarta-feira, contra a Juazeirense, o árbitro da partida é o Jailton Moura Silva Filho, também CBF e de Vitória da Conquista. Para o jogo Jacuipense e Vitória, o árbitro é o Emerson Ricardo Almeida Andrade, árbitro CBF e de Salvador. Para o jogo Bahia e Jequié, o árbitro central é o Josué Reis de Jesus Júnior. Ele é CBF também de Salvador. Então tá aí a arbitragem da primeira rodada do Campeonato Baiano, versão 2024. Você gostou, Zé, da arbitragem, tanto do jogo do Itabuna como do Barcelona?
São os árbitros que estão disponíveis, né, no momento, no mercado do futebol da Bahia. Lembrando, viu, Júlio, que esse, no jogo do Itabuna, vai ser um borderô alto, viu? Porque estão escalados Jailson Macedo Freitas,
Roberto Araújo,
que é o principal chefe lá de arbitragem, vai trabalhar aqui no jogo com o Itabuna, e o delegado financeiro é um dos principais também, né? É Roberto Araújo, que é membro do Tribunal de Justiça da Bahia e atua também como delegado financeiro dos jogos. Então, tomara que a arbitragem faça o papel dela, né, Marcos? Sim. É o que a gente vai desejar, porque é um campeonato baiano que não tem VAR, então vai prevalecer mesmo a marcação de campo. Então, torcer para que esses caras errem pouco, né? Para não influenciar numa competição tão curta de apenas jogos de ida, entendeu? Depois de 9 rodadas teremos apenas 4 equipes classificadas.
Que não apareçam, né? E sejam discretos. Zé Maria, suas considerações finais.
Bom, as considerações finais do programa de hoje. Primeiro, meu querido Marcos Bezerra, eu quero mandar um abraço fraternal para uma querida amiga, Angélica Santos, né? Jogou voleibol em Ilhéus. Jogou voleibol. Fale aqui pertinho do microfone.
Angélica Santos. Um abraço para a Angélica aí, da turma do vôlei aí da época, de professor Nildo Ribeiro, é, seleção de Ilhéus, com Rita Tição, com Cristina, a turma bacana.
É a Angélica, a esposa do Marinho Santos?
É ela mesmo. Então hoje eu quero abraçar a Angélica, atleta de vôlei, jogou na seleção de Ilhéus, jogou na seleção de Feira de Santana também, e jogou também no time de Canavieiras. A Angélica tinha mercado, viu? Era uma jogadora diferenciada. Hoje,
aproveitar e mandar um abraço para
o Marinho. É uma administradora, né? É uma administradora da clínica de assistência renal em Ilhéus, portanto a gente abraça Angélica Santos.
Irmã de Tarrique do vôlei, irmã de Zé Alberto, que jogou no Vitória, profissional de futebol, foi técnico.
Senhora aí.
E jogador também.
Senhora Marinho Santos, né? Então a gente abraça a nossa querida Angélica. Tenho mais.
Irmã de homem, velho.
Só para a gente finalizar, eu tenho um.
Eu sou de.
Um alô social, né? Cadê o alô social dessa sexta-feira, Marcos? Eu queria abraçar José Nasal Pacheco Sub. Eu diria que é um ser humano de muitas qualidades. A fotografia é a principal delas, né? Suas fotos, Nasal, mexem com a emoção da gente. Então hoje a gente está abraçando o Nasal, abraçando também o médico Jorge Aroca. Esse médico, Marcos Correia.
Marcos Bezerra,
esse médico, pontalense da Gema, foi o médico campeão em 2006 com o Colo-Colo. Foi um médico que viajava, gente, com a delegação do Colo-Colo. Viajava no ônibus do Colo-Colo com a diretoria, com a comissão técnica. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo Jorge Aroca. Tem um outro médico também que está inserido na história do Colo-Colo, é o caso do Dr. José Lourenço Souza e Silva.
José Lourenço.
Foi o grande alicerce do Colo-Colo no início de tudo, Maurício, em 99, quando a história profissional do Colo-Colo começou, de fato, né? 25 anos atrás, naquela época, quando a gente estava começando, foi o apoio de José Lourenço, trazendo o plano de saúde do hospital, o Plamil, lembra? Foi o primeiro patrocinador master do Colo-Colo em 99. Portanto, a gente abraça. Quero abraçar também Álvaro Serafim, no Jardim Savoia, o homem da Serra Fértil, sintonizado aí no Gabriela Esportivo.
Ok.
Um grande final de semana a todos.
A todos nós, valeu Zé Maria. Fred Menezes, suas considerações finais.
Um abraço aí para os ouvintes, mas hoje eu vou mandar um abraço para minha amiga Marta Pinheiro. E eu esqueci ontem também de falar de uma surfista que foi campeã baiana já, Daniela Serafim, filha de Jordino do basquetebol.
Olha aí.
Um abraço para ela aí. E Mariclé também, jogadora de vôlei, que jogou também com essa turma toda aí que a gente falou aqui, acabou de falar. Tem um pessoal do vôleibol aí que não parou, né? Continua em mudou de posição. Mariclé começou a levantar também, que ela era cortadora, por conta da idade, e aí continua jogando, foi bacana demais, joga, a gente tem que jogar até o final da vida.
É isso aí, Mauricinho, suas considerações finais do Gabriela Esportiva, sua estreia aqui nessa sexta-feira.
Eu quero agradecer a todos os ouvintes, né, principalmente aos meus alunos que estão aqui me mandando inúmeras mensagens. Eu não vou falar nome porque eu sei que eu vou errar, mas eu quero parabenizar também a toda a equipe aqui, o carinho. E a oportunidade de estar aqui com essas feras do esporte.
É isso aí. Obrigado. Até a próxima sexta-feira, Mauricinho. E Júlio César, suas considerações finais hoje.
Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Bilisco. Zé Maria conhece demais, ele mandou até um abraço para você. Nosso amigo Bilisquinho lá do Vilela. Mandar um abraço para o Tião, lá da pizzaria, lá no Nossa Senhora da Vitória, está ouvindo a gente. O pessoal todo aí do Acarajé Abençoado. Na entrada do Leor 2 ali. Mandar um abraço para essa galera. Nosso amigo Solano, o Venâncio, preparador físico do Barcelona, o Jorge Souza, que é seu auxiliar, e auxiliar também do Betinho. E mandar um abraço hoje também para o Flávio Medrado e a Sussuca Poderosa, que estão ouvindo a gente lá no centro da cidade. Um abraço a todos vocês, um ótimo final de semana e até a próxima segunda-feira, né? Se assim nosso bom Deus permitir.
Valeu, Júlio César, um abraço para você, até segunda. E Monique Ribeiro, suas considerações finais hoje.
Muito boa noite a todos e segunda-feira a gente está de volta, final de semana aí tem várias competições, né? Estreia aí do Baianão, vamos acompanhar em segunda-feira. Isso. Todos os detalhes aqui no Gabriela Esportiva. Tchau, gente.
Valeu, Monique. Tchau, tchau. Bom final de semana para todos vocês. O Gabriela Esportiva chegando ao finalzinho nessa sexta. No oferecimento Pai Mendonça. É o Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Daqui a pouquinho tem o Tony Café trazendo Hit Parade, as músicas mais tocadas do dia.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.